Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o senador Humberto Costa, do PT, Partido dos Trabalhadores, com a gente, participando do Folha Política de hoje. Senador, bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui em nosso programa.
Bem, bom dia, Joca Batista, bom dia, Edmar Lira, é um prazer poder falar com vocês.
Senador, vamos falar, né, sobre o momento atual da política nacional. E que momento nós estamos vivenciando, né? Hoje, 31 de março, 57 anos do golpe militar, e essa semana, o que antecede a data de hoje, é confronto do presidente Jair Bolsonaro com a ala militar, deputado dentro da Câmara Federal tentando colocar um jabuti para dar mais poderes ao presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor avalia esse momento que estamos vivenciando com relação a tudo isso, hein, senador?
Bem, eu acho que o momento é muito grave, a situação é muito difícil. O presidente Bolsonaro se vendo isolado politicamente, perdendo apoios importantes, ele tentou dar, de certa forma, fazer um xeque-mate em alguns segmentos e em relação à própria sociedade. Acho que ele está muito preocupado, porque à medida que o tempo vai passando, a pandemia não se resolve, a situação econômica vai piorando, ele vai perdendo apoio de setores, inclusive do empresariado, que foram fundamentais para sustentá-lo até agora. Ele vai entrando numa linha de um certo desespero e retorna para o seu projeto original, que é o de se tornar ditador do Brasil, não é, beneficiado por um golpe de Estado. E acho que foi isso que ele fez. Hoje ele está, do ponto de vista legislativo e político, nas mãos do Centrão. Tudo indica que o Centrão deve obter mais outros ministérios dentro do governo atual. E, do outro lado, tentou fortalecer sua posição dentro das Forças Armadas, inclusive atuando para dividi-las, né? Então, é um momento muito difícil. Tudo pode acontecer. Tanto ele pode avançar nesse projeto, quanto pode perder muito rapidamente o que lhe resta de base social. E aí nós vamos ter uma disputa para ele tentar se manter e nós tentarmos tirá-lo. E a outra alternativa, que também não será muito fácil, é tudo continuar como está. E nós vivemos aí essa instabilidade até 2022. Mas o momento é grave. Bolsonaro tem, de fato, um viés, uma visão autoritária da sociedade, está nas cordas e tudo pode acontecer, e ele pode continuar nessa sua tentativa de implantar um sistema autoritário no Brasil.
Deixa eu ir com o Edmar Lira, que também tem perguntas a lhe fazer. Edmar?
Senador, bom dia. Nessa questão, o senhor fala aí nessa possibilidade de tentar implantar um projeto autoritário, coisas nesse sentido. O senhor não acredita, sobretudo hoje, né, um dia que deveria ser apagado de nossa história, infelizmente, mas precisa ser lembrado, né, pelo que aconteceu há 57 anos, onde a gente teve um golpe militar. O senhor acredita que, com as instituições avançadas, com toda essa situação que a gente tem hoje, com a imprensa fazendo o seu papel bastante contundente de fiscalizar o governo, o Supremo Tribunal Federal também organizado, você acha que há espaço para algo parecido com o que aconteceu em 31 de março de 1964?
Não, eu não acho. O que eu falei, Edmar, é a tentativa dele, não é? Mas isso não quer dizer que ele vá conseguir. É uma das possibilidades. O cenário é muito diferente. Em 1964, os militares reuniram o apoio de todo o empresariado em ao golpe, né, em apoio ao golpe militar. Existia setores importantes na sociedade que apoiavam, especialmente uma parcela importante das classes médias, né? A Igreja Católica, muitos partidos que se colocavam no campo de oposição ao projeto nacional desenvolvimentista e também ao projeto de João Goulart, não é? Havia uma situação internacional também que favorecia essa tomada de posição, havia o apoio dos Estados Unidos a tudo isso. Nada disso existe, mas nada impede que nós tenhamos aí uma quartelada, ou pelo menos que ele queira fazer. Eu acho, inclusive, que um fator que seria fundamental para uma coisa como essa, que seria um apoio militar, parece que a crise que Bolsonaro acendeu, não é? Ao invés de ajudá-lo, ajuda a quem está na defesa hoje da continuidade do processo democrático, né? Mas não há como a gente negar que o objetivo dele pode ser esse. Se ele sentir realmente que não tem força para ganhar no voto a eleição de 2022, ele pode também apelar para uma tentativa como essa, não é? Me parece que até o presente momento ele não tem a força suficiente para isso. Mas não vamos menosprezar o apoio que ele tem em parcelas importantes das próprias Forças Armadas, nos escalões inferiores, nas polícias militares, nas polícias civis, nesses grupos paramilitares, nas milícias que existem. Quer dizer, na pior das hipóteses, ele pode fazer um barulho se tiver coragem de caminhar por esse caminho. Também depende de ele ter coragem para seguir por esse rumo, né?
O senador, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro está falando nesse momento, né, sobre o auxílio emergencial, e aproveitou o momento para dizer que o Brasil tem que voltar a trabalhar. E, mais uma vez, ele combate o isolamento, que tem sido, não é, o tema, o item para gerar esse novo confronto entre governadores. E no último dia 29, segunda-feira, tivemos carta divulgada por 16 governadores, dentre eles João Dória, do PSDB de São Paulo, Rui Costa, do PT da Bahia, Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, o próprio governador Paulo Câmara, do PSB, aqui é governador de Pernambuco, enfim, a carta intitulada Queremos Verdade e Paz, que vai de encontro a esse pensamento que o senhor disse do presidente Bolsonaro, que tenta, não é? Ou através das Forças Armadas, e aí teve um basta pelos comandantes que entregaram os cargos ontem, ou pelas próprias polícias, não é? Com uma espécie de insubordinação e tentar gerar o caos, não é? A exemplo que a gente viu no fim de semana lá em Salvador com um policial, mas que foi referendado por muitos, até parlamentares como a Bia Kicis, como herói, que é isso mesmo que tem que fazer, né? É algo muito perigoso, né?
Sim, é muito perigoso, porque esse segmento que apoia Bolsonaro, embora ele não seja majoritário na sociedade, ele é muito barulhento, né? E está disposto a tudo. Você raciocine comigo. O governador de São Paulo, um estado que tem a pujança econômica, que tem uma estrutura de segurança pública como tem, não é? E que o governador é obrigado a se mudar da sua casa, da sua residência habitual, para ir morar no palácio, porque as forças de segurança admitem que não conseguem dar garantias a ele. Você imagina as ameaças que foram feitas ao Camilo Santana, no Ceará, ao Rui Costa, na Bahia, não são aquelas ameaças de e-mail e coisa que você acha que é o cara só querendo assustar. são ameaças concretas. Esses agrupamentos têm poder de fogo, não é? Então, e Bolsonaro continua irresponsavelmente a atiçar esse pessoal. O governador de Mato Grosso, só agora, com a decisão do Tribunal de Justiça, vai poder implementar o feriado, porque ele perdeu na Assembleia Legislativa, não conseguiu ganhar nos juízos de primeiro grau, e ele declarou na CBN que havia no Estado uma situação de desobediência civil. Manda fechar um restaurante, o do lado abre, os comerciantes vão para o meio da rua, esses desocupados bolsonaristas vão fazer confusão também, fazer festa, fazer isso, aquilo. Então, é uma situação grave. Ninguém pode subestimar o poder de gerar problemas que esse pessoal efetivamente tem, né?
E antes de passar para o Edmar Lira, e vocês, parlamentares, seja senadores, sejam deputados, o que estão tentando fazer para, não é, ir de encontro a estas medidas autoritárias aí do presidente Jair Bolsonaro, senador?
Bom, primeiro de tudo, nós estamos denunciando permanentemente, da forma como é possível, dentro do parlamento, fora do parlamento, por rede social, pela imprensa, estamos fazendo isso. Segundo, estamos também procurando organizar a resistência. O grande problema é essa pandemia que não nos permite levar a população para a rua. Eu acredito que hoje há um sentimento muito forte contra essas tentativas de Bolsonaro e, com toda certeza, isso se expressaria nas ruas se fosse possível. Estamos, dentro do parlamento, adotando uma série de propostas para impedir qualquer ação legislativa que venha a dar esse conforto a Bolsonaro. Ontem mesmo, o ex-líder do governo, o major Vitor Hugo, tentou aprovar uma proposta de adoção do Estado de Mobilização Nacional que daria poderes de interferência de Bolsonaro nos diversos estados. Felizmente, na Câmara houve uma rejeição a isso, e no Congresso e no Senado hoje isso não tem condição de passar, não é? E, ao mesmo tempo, nós estamos lá apresentando proposições que possam, digamos assim, diminuir, arrefecer esses arroubos autoritários de Bolsonaro e de quem os apoia.
Edmar Lira.
Senador, a gente teve, nas eleições de 2018, uma neutralidade do PSB no âmbito nacional, que não apoiou nem Ciro, nem a candidatura de Haddad, e que teve como desdobramento aqui a retomada da aliança entre os dois partidos, né, onde o senhor foi eleito, na verdade reeleito senador pela Frente Popular. Em 2022 há uma construção em curso da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República no próximo ano. E naturalmente há uma forte expectativa para que o PSB possa integrar essa ampla frente política em torno do ex-presidente Lula. Se isso avançar, como é que ficaria aqui em Pernambuco? Há um sentimento de reaproximação entre os dois partidos, entre PT e PSB, depois do processo eleitoral municipal, onde o PT e o PSB se enfrentaram no segundo turno no Recife?
Bem, eu entendo que tudo que vai acontecer em 2022, na maioria dos estados, será algo articulado com o que vier a acontecer nacionalmente. Ou seja, é bem provável que em tótum ou em parte aquilo que se estabelecer nacionalmente aconteça aqui em Pernambuco. Se nós tivermos uma candidatura e essa candidatura tiver o apoio, a participação do PSB, com toda certeza, aqui abre-se um diálogo, né? Será ou não possível ter essa aliança reproduzida em termos locais? É um debate que se abre, não é? Mas, por outro lado, se esse entendimento não acontecer em nível nacional, em termos locais fica mais difícil, né? Não precisa se dizer que o processo da eleição municipal foi muito traumático. Depois nós saímos do governo do estado ainda como reflexo do trauma da eleição municipal de Recife, não é? Então, não é um processo fácil de se construir. Agora, como eu disse, se nacionalmente houver essa construção, não creio que haja impedimento de se discutir aqui. Caso não se viabilize, então o PT vai procurar um caminho. Eu só posso dizer uma coisa a vocês com certeza. Aqui em Pernambuco, o PT só não estará em qualquer aliança que seja puxada, capitaneada pela direita. Então, não há hipótese do PT apoiar PSDB, do PT apoiar DEM, do PT apoiar a direita aqui em Pernambuco. O PT poderá até ter uma candidatura, não é que seguir um caminho de terceira via e tal, mas essa hipótese aí, essa aí eu posso lhe garantir que não haverá.
Senador, até aproveitando, né, o senhor tocou aí na questão da direita, e recentemente foi vinculado na Folha de São Paulo que o ex-presidente Lula teve uma reunião com parlamentares, né, do partido de esquerda, e ele disse o seguinte: Lula disse que não pode falar em frente ampla só com siglas de esquerda. Esse presidente disse a aliados que trabalhará para atrair partidos de centro para a aliança de 2022. O senhor participou desta reunião que aconteceu online recentemente?
Sim, eu participei também de outras conversas com o presidente Lula, onde ele tem reforçado essa ideia. E eu concordo com ele, e não é nenhuma novidade. Em 2002, nós levamos o PL para compor a nossa aliança, inclusive a indicação de José Alencar para aquela eleição. Em 2010, nós trouxemos o MDB, trouxemos vários outros partidos de centro, alguns até de centro-direita, não é? E se isso tiver de acontecer agora, que aconteça. Agora, eu acho que esse não é o momento ainda de discutir candidaturas. Eu acho que nós temos que discutir o enfrentamento ao governo Bolsonaro, a necessidade de superá-lo, porque o governo Bolsonaro só traz mal para o Brasil, ele é nocivo ao nosso país e, como tal, nós precisamos trabalhar nesse momento para tirar o Brasil dessa pandemia, para tirar o povo da condição de fome e de criar as condições para derrotar Bolsonaro. Mais à frente, nós podemos sentar e discutir eleições, qual é a frente, quem participa, quem não participa, né? Mas eu acho que Lula, ele saberá como conduzir esse processo, seja como candidato, seja como grande eleitor nessa disputa.
Já ouvimos declaração do próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Tucano, PSDB, falando sobre 2022, não é, do mal maior que é Bolsonaro em detrimento do PT. Essa sinalização do ex-presidente Lula também contemplaria o PSDB? O senhor disse que aqui em Pernambuco não, mas em âmbito nacional isso pode ter uma aproximação?
Não, eu não acredito. Eu acho que dialogar é muito importante, sim, e acho que Lula deve dialogar com todo mundo, inclusive com o Fernando Henrique, se houver abertura para esse diálogo. A formação de uma aliança eleitoral no primeiro turno, eu acho que já é uma coisa diferente. O que não impede, não é, de uma possibilidade de apoio recíproco no segundo turno, não é? Então, eu acho que não é uma coisa impensável num segundo turno se do outro lado nós tivermos Bolsonaro.
Edmar Lira.
Senador, eu ainda volto para a questão estadual. E aí eu lhe pergunto, né, o senhor foi por algumas vezes candidato a governador, o senhor agora na sua fala anterior, quando me respondeu, o senhor falou que pode ser que o PT tenha candidato a governador aqui em 2022. E aí eu lembro que o senhor estará no meio do seu mandato no Senado da República, portanto não estaria arriscando o mandato, não ficaria sem mandato se eventualmente ganhasse, disputasse, entrasse nessa eleição de 2022. E aí eu lhe pergunto, o seu nome é uma posição a ser considerada ou a sua contribuição para o PT em eleições majoritárias o senhor já deu ao longo desses anos?
Bem, eu acho que, do ponto de vista da minha contribuição, eu realmente já disputei muitas eleições onde nós sabíamos de antemão que as chances eram muito pequenas, mas era importante ter um palanque para o partido, reforçá-lo, enfim. Eu acredito que eu já dei toda a minha cota de sacrifício em relação a isso, né? Embora nada impeça que um debate, numa discussão, nós possamos discutir, sem dúvida. Na verdade, a nossa grande preocupação hoje é levar o PT ao governo. Por outro lado, eu me sinto, de certa forma, lisonjeado com o fato de meu nome estar sendo sempre lembrado para uma disputa como essa. É um sinal de que tenho feito um mandato sintonizado com as aspirações de Pernambuco e da própria população brasileira. Mas qualquer discussão como essa tem que ser como algo, digamos, secundário ao debate nacional, né? Eu não diria que coloco ou deixo de colocar. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente, nesse campo do entendimento nacional.
Senador Humberto Costa, nessa reta final, né, de entrevista, como é que está a situação do orçamento 2021, hein? Chamando a atenção, a equipe econômica pressionando para modificação, tem pedalada aí prevista para Bolsonaro, tem aumento também de emendas parlamentares. Como é que está essa situação aí com relação ao orçamento deste ano, hein?
Olha, eu acho que esse vai ser um ponto de um gigantesco conflito entre o Centrão e o governo, né? O orçamento que foi aprovado, se o governo continuar na tese de cumprir a emenda constitucional do teto de gastos, né? Se o governo insistir nessa tese, esse orçamento que foi aprovado não tem como ser executado. E se o governo fincar pé de que vai cumprir até o teto de gastos e não vai cumprir a execução do orçamento, ele vai abrir uma crise gigantesca com o Centrão. Primeiro porque o orçamento foi feito a quatro mãos. O Centrão de um lado e do outro lado o governo. O governo acompanhou tudo, deu aval o tempo inteiro, não é? E se o governo se recusa a cumprir o orçamento, principalmente porque o Centrão colocou grande parte dos recursos para as emendas individuais, nós vamos ter uma crise muito grande. Eu acho que esse orçamento, ele é completamente dessintonizado com as aspirações do povo brasileiro. Foram retirados recursos da saúde, muitos recursos, recursos da educação, recursos da previdência, recursos do abono salarial, recursos do seguro-desemprego, não é? E muitas dessas despesas são obrigatórias. Como é que o governo vai fazer, então, para atender esse apetite insaciável do Centrão? Eu acho que a previsão de crise pela frente aí.
Vamos aguardar então, não é isso?
Com certeza.
Senador Humberto Costa, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Um abraço virtual, senhor. Até um próximo encontro. Aproveitando. Feliz Páscoa.
Um abraço para você, J. Batista. Um abraço para Edmar Lira. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha. Uma boa Páscoa para todo mundo também.
Senador Humberto Costa, do PT, foi o convidado de hoje do Folha Política. Edmar Lira, aproveitando, um abraço virtual para você. Sexta-feira, programação especial, né? Não teremos o Folha Política. Boa Páscoa para você também. Até a próxima segunda-feira. Tudo de bom, hein?
Obrigado, Jota. Uma feliz Páscoa para você também. Queria agradecer ao senador Humberto Costa pela participação também. Desejar ao senador uma feliz Páscoa. E que a gente possa, né, Jota, refletir sobre esses desafios que a gente tem, né? A gente tem perdido tantas pessoas. Ontem, mais uma vez, né, quase 4 mil pessoas, 3.800 mortes que se foram, né, vidas que se foram por conta dessa pandemia. Que esse momento de Páscoa possa, claro, respeitando o distanciamento social, respeitando as regras, né, de isolamento, que a gente possa refletir e pedir, né, que a gente pedir a Deus e a todos que têm a sua crença, pedir que a gente possa ter dias melhores, né, a partir de então, e quem sabe vencer essa pandemia ainda este ano. Então, um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser.
Ok, um abraço para você também, sua família, tudo de bom. Tá aí o Edmar Lira, e assim fechamos o Folha Política desta quarta-feira.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.